Começar os nossos trabalhos. Que decorrem no meio de outras reuniões, até de outras comissões, e por isso procuraremos, espero eu, ser eficientes. E queria só dizer-vos o seguinte, Srs. Deputados, que foi realizada, como eu tinha dito na tomada de posse, foi realizada, entretanto, uma reunião da mesa com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Essa reunião realizou-se um bocadinho para tentarmos consensualizar alguns aspectos e até o próprio funcionamento da Comissão. Aquilo a que se chegou em termos de consensualização foi que esta reunião seria marcada para hoje e nesta reunião seria apresentado o regulamento, e portanto que é aquilo que temos aqui hoje em cima da mesa para discutir, e já falaremos sobre isso. Em segundo lugar, foi consensualizado que os trabalhos da Comissão não interromperiam e procuraríamos com isso ganhar algum tempo, e que o que ficou consensualizado seria que os vários grupos parlamentares apresentariam, ou os senhores deputados, mas enfim, normalmente isso é articulado por grupo parlamentar, ainda que numa comissão de inquérito cada deputado é um deputado, não é? Portanto, pode ter direito de iniciativa, mas que os deputados ou os grupos parlamentares procurariam, num prazo que estabeleceríamos hoje, eu vou até perguntar aqui aos serviços da Comissão depois qual é que é o prazo normal, útil, para se conseguir fazer a síntese dos vários pedidos dos vários grupos parlamentares, não é? Para sabermos se poderemos marcar já daqui a uma semana ou se poderemos ir até ao final da próxima semana, mas que hoje estabeleceremos um prazo para que os partidos façam os pedidos que querem em termos de informação e em termos de documentação, para que imediatamente a seguir e após este período, para que essas questões estejam pedidas, estejam tratadas, estejam em desenvolvimento, e que logo a seguir ao período, até deste período de campanha eleitoral, se puderem começar já então a fazer os pedidos das audições e a dar início aos trabalhos normais desta comissão. E portanto foi mais ou menos isto que ficou acordado entre a mesa e os coordenadores dos vários grupos parlamentares, e portanto esta reunião é uma reunião fundamentalmente para análise e para aprovação, se estiverem de acordo, enfim, se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser apresentar propostas, se alguém quiser um prazo de análise mais detalhado, obviamente que a nossa disponibilidade também está aqui, mas nesse caso teríamos que reunir na próxima semana, não é? Coisa que neste momento ficaria não como reunião marcada, mas só como prazo para entrega de documentos, mas eu não vejo obstáculo a que essa reunião se faça. Foi até de resto o seu coordenador do PCP, o deputado Jorge Machado, que na altura alertou para que, eventualmente, como temos ainda que apresentar os documentos e estaremos em plena campanha eleitoral, deixar a reunião só para depois da campanha eleitoral, mas isso não está fechado. E, portanto, basicamente, eu penso que foi isto que ficou acordado. Além do regulamento, há algumas questões metodológicas que podem ser decididas na primeira reunião da Comissão, mas que eu gostaria que, desde já, os seus deputados depois fossem refletindo, e, designadamente, os grupos parlamentares fossem refletindo sobre elas, sobre como é que temos que trabalhar. Em relação ao regulamento, que é agora em que está em cima da mesa, dizer-vos que este regulamento, com uma ou outra pequena sugestão ou alteração da minha parte, mas de mínima, é o regulamento que está, enfim, corresponde, grosso modo, aos últimos regulamentos que a Assembleia da República tem aprovado em matéria de comissões de inquérito. Eu estive a ver e há basicamente dois modelos. Há um modelo quando as comissões são votadas e consensualizadas, há outro modelo quando as comissões são de iniciativa potestativa, é aí basicamente que estão as diferenças principais. Esta comissão é uma comissão consensualizada e votada, portanto não segue o modelo das comissões potestativas, e por isso este regulamento corresponde basicamente, e eu penso que tem, enfim, eu verifiquei isso, mas os próprios serviços da comissão me alertaram para esse facto, tem inspiração sobretudo, por exemplo, nos modelos que estão a ser seguidos, no caso na Comissão de Inquérito das SWOPs, e portanto é basicamente essa a lógica. É o regulamento que está em cima da mesa, Srs. Deputados, à vossa consideração, como é evidente. Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas para manifestar a nossa concordância de princípio com este regulamento, portanto, tal como a Vossa Excelência acaba de referir, ele segue, diria, as melhores práticas do métier. Tinha apenas uma questão, penso que é uma redundância decorrente, um lapso escala pequeno, o artigo 7º, número 2, uma vez que se refere bem aos deputados efetivos e suplentes e aos assessores, não compreendo qual é a referência deputados que se segue a seguir aos assessores. Portanto, penso que terá sido uma repetição têm acesso os deputados efetivos, os suplentes e o pessoal que assessora. E depois tem, e os deputados, não se compreende, porque os deputados são os efetivos e os suplentes.
Hã? Deve ser esse o lapso.
Pronto.
Que assessora, o sentido é bem como o pessoal que assessora a comissão e os deputados. Portanto, estes deputados aqui. É isso, é o pessoal que assessora a comissão, portanto, a assessoria da comissão e a assessoria dos deputados.
Então, em vez do I,
é esse o sentido.
Sim. Pronto, ok, percebo.
O sentido é esse.
O sentido é.
Eu, de facto, também não tinha reparado, na primeira leitura que fiz, não tinha reparado, li agora com atenção e o sentido, obviamente, que só penso que só pode ser esse.
Como os assessores.
Porquê que não metem os assessores da comissão e dos deputados?
Pronto.
É isso que faz.
Os suplentes compõem a comissão de inquérito, bem como os assessores da comissão e dos deputados, como sugere o Sr. Deputado José Magalhães, e muito bem. Nada a obstar. O Sr. Deputado António Proa não estava no momento, não sei se em nome do PSD ou alguém quer mais inscrições. Deputado Filipe Lobo Dávila, CDS.
Sr. Presidente, apenas para agradecer o trabalho de consolidação que foi feito e de elaboração deste regulamento e manifestar a nossa concordância também com o seu conteúdo.
Senhores deputados, mais alguém? Deputado António Proa.
Muito obrigado. Só em respeito pelos presentes, não acedi a usar de imediato a palavra quando o Sr. Presidente me propôs, mas para manifestar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa concordância com a proposta do Sr. Presidente com o projeto de regulamento, e bem como também comungar das dúvidas que foram suscitadas relativamente à clarificação quanto ao acesso aos documentos e, portanto, partilhar a nossa concordância quanto a esta alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. PCP, não sei se o deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Dizer que estamos de acordo relativamente ao regulamento, não temos grandes questões a apontar. A nossa dúvida prende-se com o artigo 8º e a prestação de depoimento é uma dúvida de interpretação do artigo. Aqui refere-se bem que seguem-se as normas previstas no artigo 128 e seguintes do Código de Processo Penal, e no que diz respeito aos tempos, não é assumido taxativamente aquilo que é uma boa prática de outras comissões, que é os 10 minutos são geridos de uma forma seguida ou interpolada. Isto é, pode haver uma utilização de um minuto, dois minutos e depois colocar uma questão e depois ouvir e depois retomar o tempo para continuar o uso do tempo. Essa utilização não está aqui expressa, na nossa opinião não é necessário que esteja expressa, mas queríamos que fosse entendimento de toda a gente que esse seja o caminho a ser seguido no âmbito da Comissão, porque ganhamos todos com essa metodologia.
Sr. Deputado, e antes de dar ainda a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que não sei exatamente o que dirá, mas uma vez que interpela um bocadinho a mesa só ao regulamento, só dizer o seguinte, a minha leitura é essa. A leitura que eu faço é essa e, portanto, penso que, se não está expresso no regulamento, pode ficar aqui desde já consensualizado, porque eu acho que uma comissão de inquérito beneficia, se o tempo for global, portanto, eu acho que uma comissão deste tipo, que tem um objeto tão vasto como este, e que terá, enfim, não sei, como disse na reunião com os coordenadores e repito hoje, a função da mesa é dirigir os trabalhos e a iniciativa cabe aos deputados, obviamente, e aos grupos. E, portanto, não sei se veremos muitos pedidos de audições, poucos pedidos de audições, não faço a menor ideia, mas presumo que pode haver bastantes. E, portanto, o haver tempos parece-me que é útil, ainda que possa haver alguma flexibilidade, se a comissão a qualquer momento assim o entender. Agora, eu acho que uma comissão de inquérito, e aquelas onde eu estive, beneficia sempre com essa possibilidade, ou seja, pergunta, responde, faz uma segunda pergunta e depois ainda tem uma segunda ronda para perguntas que tenham ficado por responder. Portanto, eu acho que a ideia que eu tenho é essa. Se não houver nenhuma objeção, seria nesses termos. Ou seja, quando se diz 10 minutos, o deputado que está no uso da palavra e que pode fazer esses 10 minutos de perguntas, pode usar os 10 minutos parando a meio. Enfim, como no debate nós temos em plenário, por exemplo, nos debates com o Primeiro-Ministro, a lógica é essa. Portanto, pode, desde que não até exceder o seu tempo, pode fazer uma pergunta, voltar a fazer, esperar pela resposta, e os tempos são geridos nesses termos, o que ganha em termos de interatividade e de procura do que se pretende e das respostas que se pretende. Penso que é essa a regra, mas se não for assim, o deputado João Semedo pode nos ajudar, porque tem muita experiência, designadamente nas comissões do BPN. Está bem, para mim também não há.
E pronto, isso enfatiza que é um tempo global e que pode ser partido. E o facto de não se aludir a tempo global nas seguintes estabelece uma diferença entre a primeira ronda e as outras rondas.
Sr. Deputado, fica mais claro ainda que há questões aqui, e é aí que eu queria chegar também, que obviamente a Comissão pode consensualizar, apesar de não estarem no regimento. Quer dizer, eu chamo já a atenção para uma que me parece bastante importante, que expressamente eu não pus no regimento, mas que a Comissão terá que pensar, eu penso que poderíamos deixar para a próxima reunião essa decisão, que é a magna questão de saber se teremos ou não quesitos, porque nas comissões de inquérito já têm sido seguidos os dois modelos, não é? Há quesitos, o que tem uma utilidade que mais não seja indicativa, obviamente não esgotam a possibilidade de inquirição nem a possibilidade de perguntas, mas tem uma utilidade indicativa, e há outras comissões onde não há quesitos, e portanto eu acho que os quesitos são úteis, sobretudo para quem vier a ser designado pela Comissão como relator, porque facilitam bastante, estruturam bastante aquele que será o trabalho fundamental de uma qualquer comissão de inquérito, que é a construção do relatório e a elaboração desse relatório. Agora, isso é uma dúvida, por exemplo, que eu tenho, não está expressamente no regulamento que tenha que haver quesitos, cabe à Comissão, mas enfim, mas uma deliberação que a Comissão venha a tomar sobre esse assunto terá inteira validade, portanto, só para dizer que não está completamente fechado. Mais alguma intervenção? Deputado João Semedo.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Só três referências. A primeira é que no artigo 6º, no ponto 2, sobre as diligências instrutórias, diz-se, e bem, que a Comissão pode proceder por deliberação à convocação de qualquer cidadão para depor sobre factos relativos ao inquérito. É assim que tem que ser, decorre da lei dos inquéritos parlamentares, mas julgo que era preciso acrescentar-lhe uma pequena reserva, que é aquela que a própria lei estipula e que é o direito potestativo que está determinado até no seu global para os partidos da maioria e para os partidos que não constituem a maioria, que têm alguns direitos potestativos para as audições que entenderem necessárias e que não tiverem o acordo dos restantes deputados. Eu acho que se podia fazer aqui essa reserva, dizendo, respeitando o número tantos e tal da lei, que eu não sei exatamente qual é, mas posso ver. Sendo certo que, apesar de tudo, julgo que se devia cultivar, mas isso, enfim, terá que ver com o trabalho da mesa e também dos grupos parlamentares, devíamos cultivar um espírito de não haver objeção e oposição às propostas de audição dos diferentes grupos parlamentares. Mas, enfim, isso é uma questão de cultura política, não se pode regular num regulamento. Mas julgo que este artigo ganhava clareza se referisse aquilo que a lei diz exatamente sobre isto. Depois, no artigo 8º, eu acho que... Eu já estive em comissões de inquérito em que não havia qualquer limitação de tempo das audições. Não havia qualquer limitação de tempo. Por exemplo, na primeira comissão de inquérito do BPN, como os seus deputados estão lembrados, houve audições que demoraram horas. Horas. E não foi apenas a última. Foram muitas. Eu acho que isso teve vantagens, também teve desvantagens, não é? Mas no saldo global, acho que teve mais vantagens. Porquê? Porque nunca nenhum deputado se sentiu condicionado a interromper o seu questionário, a sua inquirição, por razão do fator tempo. E muitas vezes, quando as audições são feitas na base da pergunta-resposta, do diálogo direto, digamos assim, a interrupção pelo tempo, muitas vezes, impede o esclarecimento total daquilo que se pretende esclarecer. E, portanto, eu julgo que se deveria incluir um ponto, o número 8, neste artigo 8º, dizendo que, por razões excepcionais, as audições, e por decisão da Comissão, certas audições podem decorrer, ou alguma audição poderá decorrer sem restrições de tempo. Porque acho que isso, do ponto de vista do esclarecimento, muitas vezes é absolutamente fundamental. Porque, apesar de tudo, nós estamos a limitar as audições a, se não estou em erro, 18 minutos. 18 minutos é muito tempo, não é? Mas para algumas audições eu presumo que seja muito pouco tempo. E, portanto, faria esta sugestão, que se incluísse aqui uma regra de exceção, a ser naturalmente decidida pela Comissão, caso a caso, e julgo que era tudo o que tinha para dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. No fundo, temos propostas do deputado João Semedo. Alguns dos seus deputados querem pronunciar. Deputado António Proutos tinha-me feito sinal. Deputado Filipe Lobo Dávila. António Proutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da colocação daqui de uma regra de exceção, os próprios termos depois são contraditórios, mas o meu receio é que a colocação da previsão desta exceção se possa transformar em regra. Esse é o perigo que eu acho que se pode vir a verificar. E, portanto, eu preferiria um modelo em que pudéssemos confiar desde logo no bom senso do Sr. Presidente que dirige os trabalhos e depois no bom senso também dos membros da Comissão e se, de forma absolutamente excepcional, verificarmos que o tempo é manifestamente insuficiente, aí sim julgo que, se for manifestamente insuficiente, julgo que facilmente se encontrará o consenso para excepcionar a regra que está aqui estabelecida. Sendo que, tanto quanto me pareceu da leitura que fiz do projeto de regulamento, aqui em discussão, em qualquer circunstância, quem está a ser interpelado não tem limite de tempo para responder e, portanto, nós teremos sempre a oportunidade de ouvir de forma completa quem está a prestar depoimento na Comissão. Portanto, resumindo, eu preferia, compreendendo a proposta do Sr. Deputado João Semedo, eu preferia não abrir esta exceção de forma, em termos formais, deixar isso subjacente na nossa organização dos nossos trabalhos e também apelar ao bom senso do Sr. Presidente na condução dos trabalhos para que, quando se verificar uma situação desse tipo, possamos efetivamente abrir uma exceção sem necessariamente estarmos aqui a institucionalizar essa exceção. Muito obrigado.
Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, relativamente à segunda proposta que o Sr. Deputado João Semedo aqui colocou, da questão do direito putestativo, que relativamente a algumas das audições, julgo que o Sr. Deputado se refere, salvo erro, ao número 3 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, mas eu queria aqui, bom, eu diria que, e é apenas uma análise muito feita em cima da hora, mas que parece-me a mim que há aqui uma impossibilidade jurídica, Sr. Presidente, relativamente a esta proposta. E essa impossibilidade jurídica parte desde logo do princípio de que este número 3 do artigo 16º só se aplica quando a comissão de inquérito é da iniciativa prevista na linha B do número 1 do artigo 2º. Ora, a presente comissão de inquérito é de acordo com a linha A do número 1 do artigo 2º, o que, do meu ponto de vista, impossibilita de forma clara a proposta que é apresentada. Mas é algo que deixo, evidentemente, à consideração dos serviços da comissão e dos senhores deputados.
Mais alguém? Não temos mais ninguém. Não sei se o Sr. Deputado João Semedo quer insistir ou formalizar algumas das suas propostas. Em relação à questão dos tempos, Sr. Deputado, eu próprio disse que me parece que a Comissão pode, se assim entender, enfim, e repare, a mesa, já o tinha dito no outro dia, a mesa, eu compreendo até a simpatia e a confiança, mas a mesa aceita para si poucas incumbências que não sejam a vontade da Comissão. Ou seja, a minha intenção até não é não assumir nenhumas que não sejam a vontade dos seus deputados ou da Comissão. Quer dizer, portanto, não será a mesa a propor exceções ou a decidir quando é que uma audição é de uma forma ou é de outra. Quer dizer, isso cabe à Comissão decidir E, portanto, não cabe à mesa. Agora, eu acho que os tempos, eu vejo os tempos, e por isso quando os serviços da Comissão me propuseram esta solução com tempos, e quando vejo que outras comissões têm tempos, eu vejo os tempos como algo de útil, porque uma comissão que tem 4 meses para produzir um relatório, que tem programas militares para analisar e as respectivas contrapartidas desde 1995, e, portanto, tem um conjunto vastíssimo de programas militares para analisar e tem 4 meses para fazer audições e produzir o seu resultado. Eu acho que os tempos nos evitarão que se comecem a arrastar os trabalhos a certa altura. Enfim, somos confrontados com uma solução muito difícil de conseguir. Portanto, eu penso útil. E, por outro lado, quer dizer, diz-me a minha experiência, é evidente que depende também um bocadinho dos deputados, quer dizer, que, em princípio, com 10 minutos de pergunta-responde, mais uma segunda ronda, ainda mais 3 minutos para se alguma coisa ficou por responder. Enfim, é difícil que, enfim, se a pessoa não quiser responder, não responde, mas é difícil que não se consiga, pelo menos, tornar claras as perguntas que pretendem os seus deputados. É evidente, como eu digo, isto vai um bocadinho dos deputados, e o senhor deputado Jorge Machado não levará a mal, mas eu lembro-me sempre do deputado Agostinho Lopes, para quem, um deputado de resto, por quem eu tinha muita simpatia, muita estima e muita estima, mas para ele o tempo era sempre curto, fosse o que fosse, o tempo era sempre curto. Portanto, isto vai um bocadinho também pelos deputados, mas em princípio parece-me razoável na questão dos tempos. Na outra questão, enfim, eu penso que o deputado Filipe Lobo Dávila colocou bem a questão, quer dizer, quanto ao modelo da comissão. Mas, senhor deputado, não sei se quer insistir ou se quer formalizar as propostas.
Não, só queria dizer o seguinte, relativamente a esta questão dos direitos protestativos, é exatamente, eu confundi com outra comissão em que existia, mas depois é que me recordei que essa comissão funcionou, de facto, pela linha B, foi convocada através de um grupo de deputados, 20% dos deputados, e, portanto, tem toda a razão, não tem sentido. Embora, julgo que na segunda comissão de inquérito do BPN, não me recordo se foi nessa, mas acho que sim, esta linha tenha sido adaptada a uma comissão de inquérito que não tinha sido constituída pela linha B, mas não faço questão, portanto, acho que... Tudo depende da cultura política da Comissão, todos trataremos de que ela seja a melhor. Relativamente à outra questão, a gente pode ver caso a caso, não é? Eu considero que isso é sempre possível, desde que haja abertura para isso. Mas há alguma sofisticação nestas audições. Por exemplo, não está contemplado neste regulamento, mas noutros regulamentos esteve contemplado, que as audições começam pelo partido que pede a audição. E isso levanta um segundo problema, é que muitas das audições são pedidas por diversos partidos. E nessa circunstância, faz-se rotativamente. Portanto, a gente pode sofisticar isso mais no regulamento ou não, deixar isso para depois, pela decisão tomada no momento. Mas há, porque reparem, se for sempre pela ordem decrescente dos grupos parlamentares, isso... determina um pouco o formato de funcionamento da Comissão, quer se queira, quer não. Se for pela regra, quem pede a audição começa a audição e depois chega a ordem dos partidos, é um formato completamente diferente e que eu acho que politicamente é mais rico. Mas, enfim, acho que essa é uma questão que valia também apenas discutir.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, essa questão já está resolvida no regimento, ou seja, ele transpõe o regimento dos swaps e, portanto, no número 6 do artigo 8º, é claro que este inciso de modo rotativo impõe que as audições sejam, como aliás decorre, rotativamente, ou seja, sem este inciso seria sempre por ordem de crescente representatividade. O acréscimo deste inciso rotativo, portanto, é aquele que pega, em primeiro lugar, aquele que ficou... em último lugar na anterior redação, portanto, sem este inciso, a objeção levantada seria verdadeira, começaria sempre pelo primeiro, passaria ao segundo, etc. Como está rotativo, obviamente altera essa regra e, portanto, foi assim que funcionou nos swaps e, portanto, se começará a primeira audição desta, em concreto desta comissão de inquérito pelo PSD, na segunda reunião será o PS a iniciar, na terceira, CDS, Infelizmente, creio que o Bloco será o último, mas obviamente será o primeiro quando chegar à sua reunião e sucessivamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Smith.
É verdade isso, mas isso não responde ao outro problema que eu coloquei, que é se o partido que requer a audição deve ter o privilégio de ser o primeiro a inquirir ou não. Não. Porquê? Essa é a regra da Assembleia, em todo o sítio.
Não há regra nesta comissão, não há...
Mas porquê que não há? Pois o que eu estou a sugerir é que se discuta se deve ou não haver, porque em todas as comissões há. Eu não conheço nenhuma comissão em que o partido requerente uma audição não se tenha o privilégio, natural, óbvio, não é? Toda a fundamentação política.
Deputado João Smith, obrigado. Eu acho que o seu ponto está... Deputado Jaime Grange, só um segundo. Eu acho que o seu ponto está percebido. É evidente que este regimento, que é, como disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, largamente inspirado no regimento que está a ser usado nas swaps. De resto, de autoria, penso eu, em larga medida, pelo menos, do Sr. Deputado Jorge Lacão, e, portanto, com uma garantia de ser um regulamento pensado e meticuloso, como é, de resto, o trabalho que faz normalmente o Sr. Deputado Jorge Lacão. E, portanto, ou queremos este regimento, ou queremos outra solução, como, por exemplo, propõe o Sr. Deputado João Semedo. Eu acho que a solução que propõe o Sr. Deputado João Semedo não resolve completamente um problema, que é, no caso de vários partidos pedirem a mesma audição. Portanto, nós aí acabaríamos forçosamente nos termos do regimento, porque deve haver audições que são pedidas por, presumo eu, algumas por todos, outras por três, outras por dois, quer dizer, portanto, haverá, isso acontecerá, penso eu, com alguma frequência, não é? E, portanto, e depois, por outro lado, se houver um partido que só... Será sempre esse partido a iniciar as inquirições. Enfim, é uma outra solução. Sobre isso eu não tenho uma posição fechada, e a Comissão que diga. Ou é a solução A, que é aquela que está no regulamento, que é, segue a ordem decrescente dos partidos e de forma rotativa, portanto, cada partido iniciará, que foi a solução adotada em várias comissões, ou se segue uma solução, que é, como o deputado João Semedo diz, mais próxima do que é normalmente um pedido de audição numa comissão, em que o partido que faz a proposta e a vê aprovada tem a escolha, mas que é, Sr. Deputado João Semedo, um bocadinho diferente também do que é a comissão, porque aqui a ideia é que seja consensualizada uma lista de audições e, portanto, não seja sempre caso a caso, portanto, há aí também uma pequena diferença. Eu não tenho, sobre isso, como disse, opção. A comissão que escolha ou A ou B, que é a proposta do Deputado João Semedo. Mas, Sr. Deputado, eu sugeria então que andássemos para a frente e que deixássemos, tal como a questão dos quesitos, essa possibilidade em aberto, ainda numa definição metodológica a fazer na primeira reunião, não é? Ou seja, pôr a possibilidade, se houver uma audição que seja requerida expressamente por um partido, que esse partido a possa iniciar, eu não tenho isso fechado, faríamos a aprovação do regulamento já nestes termos e deixaríamos em aberto duas ou três questões de ordem metodológica, por exemplo, a questão dos quesitos, como eu disse, que não está incluída, os partidos iriam pensando sobre isso. Dizem-me os serviços da Comissão que precisariam de um ou outro dia, quer dizer, não é do dia para a noite que nós conseguimos fazer a... O Sr. Deputado já me deixou de pedir a palavra. Peço. Deputado, foi o que me pareceu também, mas quer dizer, mas podemos deixar essa... Numa circunstância em que aconteça, podemos deixar, de facto, em aberto. Mas estava aqui a dizer que, portanto, fazer a lista, e nós temos que ter essa lista pronta, tão depressa quanto possível e de forma, enfim, sem querer excluir obviamente ninguém. A ideia com que eu fiquei no dia na reunião dos coordenadores é que para os partidos uma semana seria suficiente para elaborarem a sua lista. O Partido Socialista, de resto, já tomou a dianteira nessa matéria, passo a expressão, e há já uma primeira lista entregue pelo Partido Socialista, que de resto está acessível. O deputado João Semedo chamou-me a atenção para isso ontem e eu imediatamente pedi aos serviços da Comissão que a disponibilizassem e, portanto, está disponível aos vários grupos parlamentares. Eu penso que uma semana seria razoável e, portanto, nós estamos em terça-feira. Pergunto se houver algum partido que precisará de mais tempo, senão eu diria uma semana para os partidos apresentarem a lista e não digo até ao final da próxima semana, como alguns grupos me tinham sugerido, porque me parece, enfim, digamos até quarta-feira no limite, porque me parece que seria útil os serviços da Comissão terem um, dois dias para depois conseguirem fazer, é porque se nós damos até ao final da semana, depois só na outra semana é que os serviços da Comissão começarão a trabalhar nessas listas e, portanto, já estamos a perder mais tempo do que aquilo que me parece razoável. E, portanto, eu diria uma semana, portanto, no limite até a terça-feira, ao final do dia, ou até quarta-feira, para os partidos entregarem a sua lista com os pedidos de documentação. Os serviços da Comissão depois terão dois, três dias para fazer e na semana seguinte nós já teremos o que é comum e conjunto a todos os partidos, o que é que não é comum e sobre a qual a Comissão terá que deliberar na reunião que fará já na outra semana, lembrando eu que nessa outra semana já estaremos em pós-europeias. Certo? Pronto. Sim. Isso, deputado. Para serem entregues as listas com os pedidos de informação. Em relação ao regulamento, quem vota contra, está a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, eu penso que por hoje é tudo. Ah, o Sr. Deputado António Proa tinha ainda outros assuntos.
Sr. Presidente, se me permite, eu intencionalmente esperei pela votação do regulamento, porque sucedeu aqui um episódio que se deve, com certeza, à minha inexperiência, mas verifiquei que o projeto de regulamento, pelo menos relativamente aos meus colegas, não lhes foi distribuído. E, portanto, eu tinha conhecimento, chegou-me ontem, mas os meus colegas não receberam. E, portanto, eu agradeço a confiança que os meus colegas depositaram em mim na análise que fiz da proposta de regimento, mas eu parece-me que, acreditando que terá sido um lapso, em qualquer caso, as comissões de inquérito, eu, embora pense que, em geral, os deputados exercem o seu mandato de forma individual, mas numa comissão de inquérito, eu diria por maioria de razão, a responsabilidade individual de cada deputado é muito importante. E, nessa medida, parece-me que é importante também que todos os deputados tenham acesso ao mesmo nível de informação. E queria deixar esta nota, não o quis fazer antes da votação, mas faço agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa, só para lhe dizer que eu me penitencio dessa falha. Não foi um lapso, foi uma decisão minha, porque vinha da reunião de coordenadores, quer dizer, inclusivamente, enfim, para me justificar por esse lapso, o que eu poderei dizer é que, enfim, eu poderia chegar aqui hoje e apresentar aqui só o regulamento, e portanto, quer dizer, a indicação foi minha, e não havia regulamento ainda aprovado, eu disse, olha, uma vez que houve uma reunião de coordenadores, façam chegar pelo menos aos coordenadores, para que possa haver um conhecimento prévio, o regulamento para que depois se possa discutir na comissão. E eu presumi que os coordenadores poderiam, obviamente, falar com o grupo, mas tem toda a razão, e daqui para a frente, aprovado o regulamento, na comissão de inquérito, como eu disse, cada deputado tem a ação individual que entender ter, são diferentes de resto das outras comissões desse ponto de vista e, portanto, não haverá documentação nem informação que não seja distribuída ou esteja, no caso de ser do acervo da comissão, disponível para todos os deputados da comissão e para as assessorias, não só as da comissão, mas dos deputados, como ficou de resto estipulado hoje no regulamento. Mas foi basicamente por isto, Sr. Deputado, para tentar adiantar caminho, a intenção era boa, ainda que o Sr. Deputado tenha razão. Só chamar a atenção que, aprovado o regulamento, eu estou a dar este prazo de uma semana para a entrega de documentos, ou a Comissão aceitou esse prazo de uma semana. Isto não impede de maneira nenhuma que, se os partidos quiserem tomar outras iniciativas e, designadamente, apresentarem já pedidos de audição, ou seja, do que for, o possam fazer. O que nós consensualizámos, e que eu penso que é consensual na Comissão, é que é útil que esta documentação seja pedida primeiro, porque, como vários senhores deputados e alguns senhores coordenadores disseram, sem ter uma leitura primeira ou uma leitura prévia, ou sem saber que tipo de documentos é que vamos lidar, é difícil começar já a fazer as audições. Mas é evidente que nada impede que os partidos que se queiram também aí adiantar e começarem a apresentar, o possam fazer. A Comissão terá depois de uma reunião futura que o deliberar. Não o deliberará antes da outra semana, mas nada impede que isso possa ser feito. Só chamar esta atenção, porque não há aqui nenhum coortar da iniciativa dos deputados ou dos grupos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, era para dar este tema por encerrado, presumo eu.
Sim.
Portanto, gostava de suscitar duas questões novas para a memória futura e para reflexão, já que temos alguns dias. A primeira é em relação à metodologia e a outra é em relação à cenografia em relação ao local de trabalho. Eu não sei se iremos trabalhar numa sala destas ou numa sala mais ampla.
Eu espero que seja mais ampla. Eu espero, portanto, que seja mais amplo.
Portanto, como é numa sala com registro, não é? Áudio e vídeo, não será numa destas. Isso é bom para aquilo que eu chamei a cenografia, porque uma das lições, dizem-me os deputados que têm trabalhado mais assiduamente no ciclo em que estamos em comissões parlamentares, que um dos problemas em relação aos quais se sentiram mais desconfortáveis foi em relação ao facto de estarem a inquirir pessoas que estavam sentadas ministerialmente ao lado do Presidente e do Vice-Presidente ou de quem estiver, a prática que nós adotamos para ministros e para secretários de Estado, mas que não é a mais aconselhável em relação às inquirições, até porque é preciso um espaço reservado aos inquiridos, onde pode estar o advogado, onde pode estar o assessor, onde pode estar uma pilha de livros ou de CDs ou de computadores ou o que quiserem, ou PowerPoints, etc. A reflexão que desse ponto de vista me foi transmitida e que resulta da minha própria apreciação enquanto espectador ou comentador ou analista do trabalho de inquiridores é que, por exemplo, esta disposição é completamente inadequada, não é? Esta. Porque nesta disposição temos o CDS ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP.
Estão indo lá. Só falta o hotel.
Nós temos
o pensamento não fica condicionado.
Está vendo?
O pensamento não fica condicionado.
Corta a risa ao pensamento.
Creio que nenhuma sala com registro áudio e vídeo tem esta disposição. Portanto,
não, as outras salas têm, infelizmente, uma disposição que permite colocar os convidados num extremo, como chegámos a fazer na Comissão de Camarate durante muitos anos, não é? Noutros ciclos políticos, o que é mais confortável para as pessoas que estão a ser perguntadas e mais confortável para os deputados que estão a perguntar, que estão todos juntos num U, é o U parlamentar, e depois há a entidade que está a ser ouvida e que está à frente de todos, etc. Isso parece pouco importante, mas é, apesar de tudo, razoavelmente útil. Não é? Não, é que não tem sido. E, portanto, isso acho que é um plus e é uma grande vantagem. A outra questão, por reflexão metodológica também, é se se quer ou se vai optar por um exame simultâneo de todos os programas ou por um exame em sequência. Eu digo isto porque a tentação do exame simultâneo é sempre muito grande nestas coisas, porque parece mais fácil. Na verdade, não é mais fácil, porque como os serviços podem também ajudar a fazer, se utilizarmos uma ferramenta qualquer de visualização, nós vemos rapidamente que os responsáveis vão deslizando na fita do tempo e, portanto, não se podem pronunciar sobre matérias que não dizem respeito ao seu tempo ou têm dificuldade em se pronunciar sobre matérias que não dizem respeito ao seu tempo. Portanto, há aí uma espécie de feudalismo cronogramático, não é? Que leva a que não seja possível inquirir uma pessoa simultaneamente sobre pandures, EH-101, F-16, submarinos e torpedos, etc. Não é possível. Portanto, um dos trabalhos que a mesa poderia fazer, porque é um trabalho de conglobação, de empacotamento, é verificar quais são os casos em que essa inquirição simultânea é possível, acho que são poucos, e quais são os casos em que ela não é possível. Porque isso nos permite definir dossiês segundo uma certa racionalidade, que é provavelmente a cronológica, para ir abrindo e fechando, porque se não abrimos e fechamos, teremos 8 dossiês, ou 6 dossiês, ou 7, ou o que é, abertos em simultâneo, carreando factos e depoimentos para as várias caixas separadas. Portanto, não vale a pena sangrarmos muito em saúde mas é, há um alerta do ponto de vista da mobilização e programação de trabalhos, em que a mesa, por mais escrava da Comissão queira ser, tem que ter alguma proatividade programadora, pelo menos para evitar que isso seja depois discutido durante muitos minutos, quando pode ser discutido durante muitos minutos também, mas noutra sede.
Certo, muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Magalhães já tinha, no outro dia, na reunião de coordenadores, levantado essa sugestão, para os deputados estarem esclarecidos sobre isto, indicando claramente uma preferência, que seria a preferência de uma ordem cronológica, que me parece que deve ser ponderada. Obviamente a mesa não deixará de tudo aquilo que é organização e com o apoio dos serviços que são, como se eu já me vi e percebi até agora e sei, diligentes e eficazes, não deixará de fazer isso mesmo, ou seja, de fazer a concatenação para perceber o que é que pode ser separado, o que é que não pode ser separado. Agora, nós não podemos tomar uma decisão sobre isso sem sabermos que documentação vamos ter em cima da mesa e que inquirições é que vão ser pedidas, não é? Quer dizer, porque pode haver quem ultrapasse essa mesma feudalização, como alertava no outro dia o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, ou seja, pode haver quem esteja de facto nessa feudalização, mas passe da Idade Média ao Renascimento e portanto possa estar em vários momentos dessa lógica. Quer dizer, portanto teremos que tomar essa opção já tendo um bocadinho os pedidos em cima da mesa. Eu diria que isso, tal como os quesitos, é uma boa matéria para os grupos pensarem, se quiserem até formalizarem propostas nessa matéria. Acho que a proposta e a sugestão dos deputados de mulheres faz todo sentido. Temos que ver em que termos é que ela pode ser posta em prática e ser eficaz, e portanto deixaria isso para a tal primeira reunião, já depois de termos os pedidos dos grupos e o primeiro trabalho dos serviços, que será ver o que é comum e ver o que é que não é comum. Muito obrigado, Srs. Deputados.